Os Quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 7, versículos 10 a 53. Jesus vai secretamente à festa dos tabernáculos. Lá, ensina publicamente. Palavras suas e dos judeus acerca da sua origem e da sua missão. Ninguém lhe põe a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Tentativa infrutífera dos príncipes dos sacerdotes para conseguirem fosse Jesus preso pelos archeiros que eles mandaram ao templo para esse fim. Palavras dos fariseus aos archeiros. Nicodemos toma a defesa de Jesus. As explicações aqui têm que ser dadas segundo a ordem das ideias e dos fatos. Dividamos, pois, o trecho. Versículo 10. Porém, depois de terem seus irmãos subido para a festa, subiu ele também, não publicamente, mas como se quisera ocultar-se. Os judeus, procurando-o na festa, inquiriram: onde está ele? Muitos eram os murmúrios que corriam entre o povo a seu respeito. Diziam uns: ele é bom. Outros, porém, diziam: não, antes engana o povo. Ninguém, todavia, ousava falar dele abertamente, por medo dos judeus. Ora, indo à festa já em meio, Jesus subiu ao templo e se pôs a ensinar. Deveis compreender com que fim procedeu Jesus daquele modo. Subir a Jerusalém com todos os que para lá se dirigiam fora despertar antecipadamente a atenção pública e dispor os escribas, os fariseus e os príncipes da igreja a se prepararem para afrontá-lo. Esperou, pois, que todos se achassem reunidos no templo para lá surgir e lançar seus ensinos à turba influenciada por impressões diversas, oriundas dos murmúrios que a sua notada ausência provocara. Maravilhados, diziam os judeus, como sabe este homem as letras sagradas sem as ter estudado? Jesus lhes respondeu: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que se dispuser a fazer a vontade de Deus reconhecerá se a minha doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. O que fala por si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Entretanto, nenhum de vós cumpre a lei. O espanto dos judeus ao ouvirem os ensinos de Jesus, e isto que disseram: como sabe este homem as letras sagradas, as escrituras, sem as ter estudado? Isto deve prender-vos a atenção. Os judeus efetivamente estavam muito bem certos de que Jesus não estudara. Como era então que sabia as escrituras? Que espírito, sofrendo a encarnação material humana, pôde, jamais ou pode, saber as escrituras sem que as tenha estudado? A resposta de Jesus, evasiva segundo a letra, resolve a questão, desde que seja entendida segundo o Espírito. A minha doutrina, a doutrina que prego, não é minha, mas daquele que me enviou. atesta dessa forma que sabe tudo o que dizem as Escrituras, sem as ter estudado, que sabe tudo o que ensina, por estar em relação direta com aquele que o enviou. Que a sua ciência, e por conseguinte sua natureza e sua origem, são extra-humanas, não lhe vêm dos homens. Concita os judeus a refletirem sobre o que diz e ensina, reportando-se ao que o homem deve fazer, segundo a lei que Moisés lhes outorgou, para obrar de acordo com a vontade de Deus, cumprindo essa lei. Concita-os a que, comparando, reconheçam que a sua doutrina é de origem divina, que ele é o órgão direto do Senhor, que não busca a vaidade das glórias humanas, mas a glória daquele que o enviou, que suas palavras são palavras de justiça, de amor e de verdade, que ele é delas a personificação mesma. Moisés, diz o mestre, vos deu a lei, e, entretanto, nenhum de vós as cumpre. A lei estava no decálogo, no amor a Deus acima de todas as coisas, no amor ao próximo como a si mesmo, proclamados no Levítico e no Deuteronômio. E nenhum dos que o ouviam cumpria a lei. Por que procurais matar-me? Respondeu o povo: estás possesso do demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou Jesus: porque fiz uma obra em dia de sábado, todos vos mostrais admirados. No entanto, por vos haver Moisés dado a lei da circuncisão, muito embora esta não venha de Moisés, mas dos patriarcas, mesmo no sábado, circuncidais em obediência a essa lei. Ora, se para não ser violada a lei de Moisés, pratica um homem a circuncisão em dia de sábado, por que vos indignais contra mim por haver em dia de sábado tornado inteiramente são um homem? Não julgueis pela aparência, julgai segundo a reta justiça. Do ponto de vista do ensino que proferindo-as dava Jesus sobre o sábado e o modo de santificar-se esse dia, já vos foi explicado o objetivo dessas palavras, no segundo tomo, número 155, 156, páginas 259 a 263. A cura a que o mestre alude é a do paralítico, realizada em dia de sábado, cura que também já vos explicamos no número 157, páginas 265 a 267, no segundo tomo. A circuncisão era um uso seguido pelos patriarcas, mas voluntariamente como medida de precaução. Moisés a tornou obrigatória, fazendo de sua prática uma lei religiosa. Não julgueis, diz Jesus aos judeus, pela aparência. Julgai segundo a reta justiça. Na acusação que lhe lançavam de ter violado o sábado porque praticara uma boa obra, havia apenas aparência de respeito à lei. Para os judeus, havia aparência de violação, porque houvera ato e todo ato era proibido no sábado. Mas a justiça reta forçosamente reconheceria não haver dia algum interdito à prática do bem, e que se algum houvesse, não poderia ser o dia consagrado ao Senhor. Acusar um homem de violar o sábado, quando nesse dia pratica uma boa obra, não é observar a lei. De um ponto de vista mais geral, aquelas palavras, segundo o pensamento de Jesus, encerravam o seguinte ensinamento aos homens: não vos deixeis transviar pela letra. Rejeitai todas as interpretações literais que o Espírito condena conformemente à justiça. Sede sempre justos com os vossos irmãos, rejubilando-vos sempre, cheio o coração de sinceridade com as boas obras que eles pratiquem, e desprendei-vos de todo formalismo, de todo espírito de seita que vos possam entibiar na prática da justiça e da caridade, para com todos, ou que sejam obstáculo ao cumprimento da lei de amor, lei que pela fraternidade há de levar os homens à unidade. Então, alguns que eram de Jerusalém começaram a dizer: este não é o que eles procuram matar? Eis, porém, que fala publicamente, sem que lhe dizem coisa alguma, sem que lhe digam coisa alguma. Dar-se-á que os senadores hajam reconhecido que verdadeiramente ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este é, ao passo que quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Tendes aqui mais um testemunho da origem de Jesus e do erro em que caíram os judeus, atribuindo uma missão humana ao Messias que esperavam. Efetivamente, contavam eles que o Messias sairia da descendência de Davi. Logo, não deveriam esperar que surgisse no meio deles, humanamente, sem que se houvesse e se soubesse de onde vinha. Entretanto, assim era. Por efeito das interpretações humanas a que dera lugar, a predição relativa ao Messias tivera como consequência, como resultado, a crença expressa nesta frase: quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. A contradição que assim se patenteia não existiria desde que houvessem aplicado essa dedução à origem espiritual extra-humana de Jesus, como de fato se aplica inteiramente. Jesus, todavia, continuava a ensinar no templo, em alta voz, dizendo: vós outros me conheceis e sabeis de onde eu sou. Não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou e que vós não conheceis é verdadeiro? Eu o conheço, porque dele nasci e ele me enviou. Os judeus conheciam a Jesus do ponto de vista da aparência humana. Todos sabiam qual a sua residência material. Ignoravam, porém, que nada tendo de material a sua missão, imaterial era o seu princípio. Era imaterial relativamente aos homens, porque a sua encarnação, nenhuma aplicação tiveram as leis de reprodução no planeta terreno. Este fato, contudo, não estava ao alcance dos homens daquela época, e mesmo dos vossos contemporâneos, será mal compreendido. Pela sua natureza espiritual, só Jesus entre os homens podia conhecer aquele que o enviara. Eu, disse ele, o conheço, porque nasci dele e porque ele me enviou. Desse modo, aludia à sua natureza extra-humana, à sua essência espiritual de enviado, as quais lhe permitiram ter, durante todo o curso da sua missão terrena, consciência exata da sua posição espírita, do conhecimento que possuía de Deus e da relação direta em que com este se achava e acha. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Não chegara ainda a hora do sacrifício. Por meio de ação magnética e por ato da sua vontade, Jesus atua sobre os que o cercam, afastando deles a ideia de o prenderem. Se já houvera chegado a hora, não se teria subtraído à perseguição dos que lhe queriam dar a morte. Conheceis a ação da vontade do magnetizador humano sobre o homem. Deveis avaliar perfeitamente qual fosse a de Jesus, que possuía no máximo grau o poder magnético. Mas muitos do povo creram nele e diziam: quando vier, o Cristo fará mais milagres do que este faz? Ouvindo os fariseus o que a respeito dele murmurava a turba, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, mandaram quadrilheiros para o prenderem. Jesus lhes disse: ainda por um pouco de tempo estou convosco. Depois vou para aquele que me enviou. Procurar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou não podeis vir. Os judeus, então, inquiriram uns aos outros: para onde irá ele que o não poderemos achar? Irá para o meio dos gentios que se encontram dispersos por todo o mundo? Irá instruir os gentios? Que significa isso que nos acaba de dizer? Procurai-me-eis e não me achareis, e não podeis vir onde estou. Algumas das vossas traduções dizem: não podeis vir onde eu estiver. O texto original reza: onde estou. Proferindo essas palavras, que só seriam compreendidas ao tempo da nova revelação, quando em espírito e verdade fossem explicadas a sua origem e a sua natureza extra-humana, Jesus afirmava, sob o véu da letra, serem extra-humanas a natureza e a origem de seu corpo, que era, como sabeis, fluídico, perispirítico e tangível para ser percebido pelos olhares humanos. Revestido desse corpo, estava fora da humanidade, era sempre espírito. E como espírito, se achava sempre nas regiões etéreas. Dizendo: não podeis vir onde estou, referia-se à encarnação humana dos judeus, encarnação que os retinha na terra, pois que eram da terra. Essa encarnação, que Jesus não sofria, os impedia de acompanhá-lo às regiões etéreas, onde, pela sua origem e natureza extra-humanas, se achava ele que por isso era do céu, tendo a faculdade de para lá voltar quando lhe aprazia, tornando-se invisível aos olhares dos homens. Referia-se também à sua volta definitiva para essas regiões etéreas, quando na época chamada da Ascensão, retomasse a natureza espiritual que lhe era própria. Nesse sentido, sim, seu pensamento pode ser assim traduzido: não podeis vir onde eu estarei. Este é um dos aspectos que apresenta o duplo sentido daquelas suas palavras. Espíritos materiais, eles não compreenderam que, dizendo: estou ainda convosco por um pouco de tempo, depois volto para meu Pai, Jesus aludia ao que para os homens seria a sua morte, aludia à sua ressurreição e ao seu regresso na época da chamada Ascensão à natureza espiritual que lhe era própria, afastando-se definitivamente da terra. No último e maior dia da festa, Jesus de pé clamava: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do íntimo daquele que em mim crê, manarão, como dizem as Escrituras, rios d'água viva. Isto disse ele, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Era sempre figurada a linguagem do Mestre e todos de ordem espiritual os seus pensamentos. Por meio de imagens materiais, atraía a atenção dos que o ouviam. Como narrador, João assinala a interpretação que, de maneira especial, se devia dar às palavras de Jesus, indicando o pensamento que o Mestre assim expressara relativamente aos homens daquela época, para os quais apelava. Referia-se aos que, caminhando-lhe nas pegadas e fazendo frutificar a sua missão terrena, receberiam de modo patente, como se deu com os apóstolos, ou de modo oculto, como sucedeu aos discípulos, que a estes se juntaram, o Espírito Santo, isto é, a assistência, o auxílio, o concurso dos Espíritos superiores, dos bons Espíritos. Mas aquelas palavras, em toda a extensão do pensamento do Mestre, alcançavam todos os tempos e todos os homens. Segundo o Espírito que vivifica, exprimem o seguinte: aquele que tiver sede de progresso e de purificação, venha à fonte que eu personifico pela moral que tenho pregado e beba, a largos tragos, o amor e a caridade, a água viva, pura e fresca, que dessedenta a alma e que dá a vida eterna. Aquele que seguir a moral que eu personifico pelos meus ensinamentos e exemplos, que caminhar pela estrada que tracei, produzirá, tendo no coração a sinceridade, boas obras em abundância. Trabalhará com perseverança e ardor pelo seu progresso pessoal e pelo progresso coletivo de seus irmãos. E será assistido, inspirado, auxiliado e sustentado, consciente ou inconscientemente, pelos bons Espíritos. Dentre o povo, então, alguns, tendo ouvido aquelas palavras, diziam: este homem é realmente um profeta. Outros diziam: é o Cristo. Outros, porém, diziam: pois que da Galileia é que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura que o Cristo virá da raça de Davi e da cidadezinha de Belém, onde era Davi? Assim é que se produziu entre o povo dissensão a respeito dele. Alguns queriam prendê-lo, mas nenhum lhe pôs a mão. Voltaram então os quadrilheiros aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os quadrilheiros: nunca nenhum homem falou como esse homem. Replicaram os fariseus: dar-se-á que também vós estejais iludidos? Porventura, algum dos senadores ou dos fariseus creu nele? Porque quanto a essa populaça, que não conhece a lei, isso é gente amaldiçoada por Deus. As dissensões que a propósito de Jesus se produziram entre os judeus, dividindo-os, mostram que a revelação feita pelo anjo a Maria e a José se conservara secreta, como era preciso que acontecesse, pelos motivos que já vos temos aduzido. Mostram também que o fato de ter sido em Belém que Jesus aparecera na terra era ignorado da maioria dos judeus, ou fora esquecido. Tudo tinha que concorrer para a realização da obra. Quanto ao fato de haverem alguns querido prendê-lo, sem que, entretanto, alguém lhe pusesse a mão, e ao de regressarem os quadrilheiros sem o levarem preso, se explicam pelo que dissemos acerca do versículo 30. A linguagem de que usaram os fariseus, falando aos quadrilheiros, é a de que se servem sempre os chefes de seitas por ocasião do advento de uma revelação nova. Não é a de que se servem os fariseus dos tempos atuais? Nicodemos, que era do número deles, o mesmo que fora ter de noite com Jesus, interpelou-os assim: porventura, a nossa lei autoriza que se condene um homem sem primeiro o ouvir e inquirir do que faz? Responderam-lhe os outros: acaso és tu também, Galileu? Examina atentamente as Escrituras e vê que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para casa. Os fariseus partilhavam da ignorância dos judeus relativamente ao lugar onde se dera o aparecimento de Jesus. As justas palavras de Nicodemos foram de natureza a não ficarem perdidas do ponto de vista do vosso progresso social, assim como do ponto de vista do sagrado direito de defesa e de julgamento no tocante à humanidade terrena. Elas concorreram para fazer ressaltar aos olhos dos homens a grande e sublime personalidade de Jesus. Nota: no original grego não consta a expressão Espírito Santo no versículo 39, mas apenas Espírito. Graças a Deus.